Ensino Sistêmico sobre Vida Cristã. Série: Andando em Novidade de Vida. As condições de distribuição deste material encontram-se postadas em ensinovidacrista.org. Estudo deste áudio: Andando Zeloso de Boas Obras. Capítulo 1: Chamados por Deus para poder andar nas boas obras. Este novo material é uma sequência dos assuntos da série Andando em Novidade de Vida e é precedido pelos seguintes temas: 1. Estar, permanecer, viver, andar e frutificar em Cristo. 2. Firmados e estabelecidos em Cristo. 3. A singular liberdade de viver e andar em Cristo. 4. Andando em Novidade de Vida. 5. Andando como povo santo ou exclusivo do Senhor. 6. Andando de modo agradável e digno do Senhor. Nos três primeiros temas mencionados acima, procuramos expor diversos aspectos que são complementares uns aos outros no chamado do Senhor para um cristão andar em novidade de vida em Cristo Jesus e que dão suporte ou sustentação a este chamado, passando a ver o próprio andar em novidade de vida mais pormenorizadamente a partir dos outros três assuntos acima citados. Ainda nos últimos três temas acima referenciados, procuramos evidenciar, pelas Escrituras, que o fato de cada cristão no presente mundo ser chamado a andar em novidade de vida também significa que cada um deles é chamado a se apresentar pessoalmente a Deus na maneira vivificada que recebeu do Senhor e como santo ou pertencente ao Senhor que o separou do caminho de trevas e morte, colocando-o no caminho de luz e vida eterna para andar de modo agradável, aceitável ou digno de Deus. Nos temas mencionados acima, destacamos que a salvação oferecida por Deus aos seres humanos é um de, para, a fim de uma pessoa também poder passar efetivamente a viver e andar na condição para a qual ela foi salva. Por isto, o apresentar-se pessoalmente a Deus de modo vivo, santo e digno do Senhor expressa três aspectos essenciais práticos e integrantes do efetivo andar em novidade de vida. Uma vez que a salvação de Deus permite uma pessoa vir a ser constituída como um cristão, conferindo-lhe novidade de vida e a condição de separação do império das trevas para ser pertencente ao reino do Filho do Amor do Pai Celestial, também é racional, sóbrio ou evidente esperar que cada cristão passe a se apresentar ao Senhor segundo a sua nova condição que da parte de Deus lhe foi concedida. Entretanto, se avançarmos ainda um pouco mais na questão do propósito para o qual um cristão foi salvo em Cristo Jesus, podemos averiguar nas Escrituras que o chamado para ele também apresentar a sua vida a Deus de modo vivo, santo e agradável ainda visa alcançar um passo seguinte neste propósito. A salvação de Deus, concedida pela graça celestial àqueles que a recebem mediante a fé em Cristo Jesus, tem por propósito conceder, aos salvos por ela, toda a provisão para que cada salvo ou cristão possa se apresentar a Deus, inclusive com o seu corpo natural e os seus membros, de modo vivificado, santo e digno do Senhor. Por sua vez, porém, essa provisão para o cristão apresentar-se a Deus de modo vivificado, santo e digno do Senhor também está associada a mais um aspecto do propósito pelo qual este chamado é estendido a um cristão. Em outras palavras, o que estamos procurando ressaltar neste ponto é que a salvação de Deus, que também concede a condição de uma pessoa salva ou um cristão poder se apresentar a Deus de forma viva, santa e digna, não visa uma pessoa somente poder se oferecer nesta nova condição a Deus, mas também que ela possa passar a vivenciar resultados a partir de sua nova posição diante do Senhor ou no Senhor. A salvação de Deus oferecida aos seres humanos mediante a graça celestial, e que pode ser recebida mediante a fé no Senhor Jesus Cristo e na sua obra na cruz do Calvário, oferece então, entre outros, 1. O de, para, ou seja, o caminho para as pessoas deixarem o caminho de perdição eterna a fim de receberem a vida eterna no Senhor. 2. uma condição inteiramente nova diante de Deus para aqueles que chegaram no para o qual foram salvos. 3. A possibilidade e a provisão para um salvo ou um cristão poder passar a praticar obras em conformidade com a nova condição para a qual ele foi salvo ou que passou a ter no seu Senhor. Quando Deus chama os cristãos para se apresentarem a Ele na condição de novidade vida que já lhes foi concedida, o Senhor nos mostra que a concessão desta novidade não é conferida aos cristãos para eles meramente se encontrarem nesta nova condição, mas desprovidos de propósitos para as suas vidas. Se assim fosse, o Senhor estaria chamando as pessoas para receberem a novidade de vida, mas sem o sentido de que esta novidade fosse de fato vivida, externada ou aplicada em aspectos práticos e proveitosos. Seria uma concessão de novidade de vida para não ser efetivamente vivida, experimentada ou usada. O primeiro objetivo da salvação oferecida por Deus aos seres humanos certamente é redimi-los e resgatá-los da condição de perdição e morte, acrescido de um segundo objetivo que é a concessão da novidade de vida para a qual as pessoas são salvas em Cristo Jesus. Porém, o que estamos procurando destacar neste ponto, é que ainda há um terceiro aspecto para o qual a novidade de vida é concedida, o qual é que esta novidade de vida seja de fato usada ou vivida, o que, por sua vez, é expresso também pelas escolhas, obras ou ações que uma pessoa pode passar a adotar pelo fato de ter recebido a novidade de vida a ela concedida. A salvação de Deus é um de, para uma pessoa se encontrar no para em que ela tem a novidade de vida, mas isto, por sua vez, para que ela possa passar a agir em função do para no qual ela passou a ser colocada ao ser salva. Mais uma vez, em outras palavras, a salvação de Deus é a remissão e a redenção das pessoas do caminho de morte e no qual as suas obras são equiparadas às obras mortas no que diz respeito à eternidade. Porém, a salvação também é acrescida da concessão de uma nova condição de vida na qual, além de receberem no coração a novidade de vida e as suas virtudes, as pessoas ainda têm o privilégio de poderem passar a se apresentar vivificadas a Deus para praticarem boas obras e experimentarem o que resulta do viver e andar na novidade de vida concedida a elas. Entendemos ser muito significativo fazer o destaque de que na novidade de vida, um cristão pode passar a praticar ou andar nas boas obras. Pois por causa das remanescentes mentalidades similares às da primeira aliança ou da lei de Moisés, já revogada ou considerada obsoleta pelo Senhor, muitas pessoas ainda veem o chamado de Deus para elas realizarem boas obras como um chamado para a obrigatoriedade ou para terem que se submeter a ritos e fardos pesados de escravidão ou religião. Aqui convém esclarecer, então, que não são as boas obras para as quais Deus chama as pessoas a andarem que as escravizam, mas são as más obras, as obras do pecado, da primeira aliança ou as obras chamadas de mortas que escravizam as pessoas sob os pesados, árduos e mortais jugos ou fardos. Portanto, poder andar em boas obras ou na prática de boas obras é um privilégio por meio do qual uma pessoa pode semear novidade de vida recebida ou pode colaborar para uma maior manifestação da novidade de vida a ela concedida pelo Senhor. Poder andar em boas obras ou na prática de boas obras é o resultado normal ou esperado de quem recebeu a novidade de vida para também viver e andar na novidade de vida recebida. Uma pessoa que não recebe previamente a novidade de vida não está apta para semear e ser produtiva no que resulta da novidade de vida, pois ela não tem a novidade de vida em si para poder atuar por meio dela. Ou seja, ao estar desprovido da novidade de vida do Senhor, um indivíduo não se torna apto a andar em boas obras ou na prática das boas obras nas quais Deus chama as pessoas a andarem. Para um cristão, o chamado para andar nas boas obras de Deus, ou para praticar as boas obras em conformidade com a vontade do Senhor, demonstra o quão amplo é a extensão da provisão e da capacitação da salvação de Deus em sua vida, a ponto de ele, no Senhor, poder produzir bons frutos para a sua vida, a vida dos seus semelhantes e que também são cooperativos com o reino de Deus. Um cristão, salvo da condição de perdição e do caminho de morte, além de receber no Senhor a vida eterna, ainda recebe, também no Senhor, o privilégio ou a possibilidade de frutificar e multiplicar a novidade de vida recebida, tornando-se assim, além de um salvo do Senhor, um cooperador ou coparticipante da novidade de vida e da atuação de Deus no mundo. A oportunidade para as pessoas poderem ser produtivas no Senhor e o chamado para poderem ter o privilégio de serem cooperadoras dele sempre fez parte do propósito de Deus, cujo aspecto está disponível para ser alcançado em Cristo Jesus após o recebimento da salvação e da condição de nele poder se apresentar a Deus de modo vivo, santo e digno do Senhor, conforme evidenciado claramente no texto que segue abaixo. Efésios 2, 4 até 10. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Em Cristo Jesus, uma pessoa encontra tanto a sua remissão e redenção do caminho de perdição e morte, bem como as condições e as capacitações para não mais ser entregue às obras infrutíferas das trevas, podendo, ainda, no Senhor, passar a ser um instrumento frutífero para uma grande variedade de boas obras. Cristo é o caminho da salvação de Deus para uma pessoa chegar à novidade de vida em Deus. Porém, Cristo também é o caminho para uma pessoa passar a viver, andar e ser frutífera na novidade de vida disponibilizada a ela em Deus. Efésios 5, 8 até 14. Pois, outrora, eres trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é a luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará.